Saravá, seu José Pelintra.
Estamos de volta, né, para esse terceiro e último bloco do primeiro programa dessa série Enredos do Rio. Luiz Antônio Simas falando sobre a religiosidade carioca presente nos sambas enredo. E a gente está aqui já na década de 90 com a Grande Rio marcando época com grandes sambas, né?
Grandes sambas e esse de 94, um grande enredo, diga-se de passagem, né, um enredo monográfico sobre a Umbanda, Os Santos que a África Não Viu, do Lucas Pinto, né? E uma verdadeira maravilha. Esse, o enredo, inclusive, que foi contemplado à época, foi premiado com o estandarte e tudo mais. E um tremendo de um samba da Grande Rio, né, do Elinho 107, parceiros e tal. Para mim, o Samba da Lua é um sambão, mas Águas Claras para o Rei Negro é um tremendo samba. Mas eu acho que o grande samba da história da Grande Rio, para o meu gosto, é esse sambão de 94.
Samba do Elinho 77, Rocco Filho, Roxy Dier e mais velho. E é um enredo, né, Zé Pilintra, né?
E ele é interessante, esse samba, porque ele cita todo o complexo da Umbanda. A Umbanda, a rigor, ela é uma religião profundamente miscigenada, porque ela pega referências do culto dos catimbós indígenas, ela pega referência do culto dos orixás africanos, né? Ela pega referência do povo de rua, né? E a Umbanda, inclusive, costumo dizer, eu sou um sujeito apaixonado pela Umbanda, pela encantaria, porque a Umbanda é muito inclusiva, né? A Umbanda você tem desde o preto velho cheio de sabedoria, até o caboclo bugre, né? Passando pela força do orixá e chegando, por exemplo, ao povo de rua. Chegando a cigana, chegando ao malandro, chegando à prostituta, os catiços e etc e tal. Isso mostrava muito bem. E eu lembro que a comissão de frente da Grande Rio nesse ano, ela sintetizava esse sincretismo de uma forma muito interessante, porque era uma comissão formada por Zé Pilintras, né? Os Zé Pilintras vinham com aquela dança malandra, e no meio dos Zé Pilintras vinha um Ogum. Um Ogum como no candomblé, paramentado de azul escuro, porque Ogum na Umbanda é vermelho, né? Mas no candomblé, a cor de Ogum é o azul escuro. Então vinha um Ogum do candomblé, reverenciado pelos malandros da Umbanda. E era uma maravilha. Tinha a ala de São Cosme e São Damião, com saquinho de distribuído para criança e etc. Era um show esse desfile da Grande Rio.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba da Grande Rio do Carnaval de 1994.
Plantou Caiana, socou
Esse foi o samba de 94 da Grande Rio. É um samba que...
Uma tremenda saudação a todas as linhas da Umbanda, né? A linha de ciganos, a linha de criança, a linha de preto velho, a linha de caboclo, né? Uma saudação ao povo de rua.
E talvez foi a primeira vez assim, que apareceu muito forte dentro de um enredo a figura do Zé Pilintra, né? Que esse ano foi pop, né? O que a gente viu de Seu Zé na Avenida desse
Seu
ano.
Zé virou pop. Na verdade, a saudação ao povo de rua apareceu de uma forma muito bonita no Ratos e Urubus da Beija-Flor.
Sim, verdade.
E no refrão, né? Porque o Lebaraô, o Ebolebará, é Lebara Exu, né? É um dos títulos de Exu, é Legbara, o dono do corpo. Aliás, a Beija-Flor perdeu, inclusive, o carnaval no samba. E a justificativa era, inclusive, que estava um pouco deslocada aquela...
O João Márcio.
Aquela expressão em Nagô, quando, na verdade, você estava pedindo licença, Exu, porque você ia falar do povo de rua. Mas esse desfile da Grande Rio foi impactante, porque agora não. Agora o que você mais vê é Zé Pilintra aparecendo na avenida, etc e tal.
Na avenida, Zé, camiseta.
Camiseta.
Adesivo de carro.
Tudo. Seu Zé virou pop. Mas essa entrada da Grande Rio que trazia aquele Ogum, né, paramentado, cercado e reverenciado por Zé Pilintra, é um negócio maravilhoso. Foi um tremendo de um enredo. E é interessante que precisou desse tempo todo, grande ligação das escolas de samba com o universo da Umbanda, precisou chegar em 94, né, para que a gente tenha tido um enredo monotemático sobre a Umbanda, e vindo de Caxias, que é terra de muito terreiro de Umbanda, muito candomblé também de Angola, terra de Joãozinho da Gomeia, por exemplo, e tal, né? Caxias é terra de Corimba.
Não, e interessante de Caxias, né? Além da própria Grande Rio depois ter feito um enredo sobre a própria cidade e também ter citado a figura, né, dos terreiros, do Joãozinho da Gomeia, a União da Ilha, em 2002, quando tinha vindo para o grupo de acesso, tinha caído para o grupo de acesso, fez um enredo sobre a cidade de Caxias, né? Na época prometeu-se um patrocínio e tal. E também citou, tanto que o Enredo da Ilha se chamava de João a João. Na época, o Joãozinho 30 era o carnavalista da Grande Rio e o outro João era o Joãozinho da Gomeia.
E esse Joãozinho da Gomeia, que foi 100 anos de Joãozinho da Gomeia agora, recentemente, em 2014, ninguém aproveitou isso porque daria um tremendo enredo, e que era muito ligado ao carnaval. O Joãozinho da Gomeia chegou a sair como destaque, né, do Império Serrano. E contam na mitologia dos candomblés, né, aquelas histórias que a gente ouve falar, mas ninguém confirma, que houve um ano, inclusive, que Joãozinho da Gomeia tomou uma coça boa de Inhansã. Ele era filho de Inhansã, porque Inhansã tinha determinado que ele não desfilasse naquele ano no Império Serrano, mas Joãozinho da Gomeia desfila, né? E o que o povo do Santo diz é que o castigo não foi pouco, não.
Né?
E Joãozinho da Gomeia, em 2014, o centenário daria um senhor enredo, né? Mas passou batido.
Passou em branco, né? Ah, o próprio centenário da Umbanda também passou em branco, né?
Passou em branco, passou batido,
né? E aí a gente sai de 1997, a gente sai de 1994 e só vai ver, dentro dessa linha de enredo que a gente está apresentando hoje, 2007. Quer dizer, um hiato aí que, não sei, pode ser implicância minha, mas... É justamente o momento onde o enredo patrocinado começa a tomar conta de uma forma...
O hiato em que o enredo patrocinado toma conta, e quem é que ia patrocinar? o Ilê de Oxalá do Mercadão de Madureira?
É mais fácil, né? A Igreja Universal patrocinar o enredo.
O Ilê de Oxaguinha é mais fácil a Universal patrocinar o enredo sob o Templo de Salomão, né? Do que o cantinho da vovó Maria Conga patrocinando o enredo. Então não, não tem jeito. Mas é verdade, é verdade. A gente esperou até 2007 para essa pegada de novo... aparecer.
É, em 2007, a Beija-Flor foi campeã, né, falando da África, mas o enredo também tinha uma pegada muito forte da cultura carioca.
E, né? Na verdade, esse enredo da Beija-Flor eu gosto muito, porque é no plural, né? Áfricas. Então, a rigor, a Beija-Flor trabalha com uma ideia que a gente se bate muito quando estuda essa temática, de que a África não é monolítica. Na verdade, você tem Áfricas muito variadas, né? E a Beija-Flor deu conta de toda essa variação das Áfricas. A Beija-Flor, por exemplo, nesse enredo, ela começa lá na África, falando de Olodumare, né, que é a maior entidade entre os Nagôs, entre os Yorubás, né, e cita os orixás Yorubás, fala de Xangô, fala de Ogum, né, e fala de Dan depois, né, que o Daomé, que já é o culto aos voduns, e aí chega no Rio de Janeiro com toda a sua tradição de cultura banto e cita Tia Ciata, cita as mães do samba, né, lembra que Tia Ciata era de Oxum, né, soberana do meu carnaval. Então
fala da Pedra do Sal.
Fala da Pedra do Sal, da Gamboa, a pequena África, fazendo referência ao fato de que aquela região ela foi chamada, e todos os prazeres é que consagrou essa expressão, porque ele chamou toda aquela região do entorno da Praça 11, que pegava a zona portuária, etc e tal, de uma pequena África no Rio de Janeiro, né? Então é muito interessante, porque a Beija-Flor começa falando do grande criador Olodumare, né? E o enredo vem da África e cruza o mar, chega ao Brasil, e aqui tem todas essas manifestações, que fala de zumbi, e fala de Tia Ciata, e fala das mães do samba, e fala de Gamboa, da pequena África, enfim. E, para meu gosto, esse é o maior samba da história da Beija-Flor.
Então, vamos lá com o samba da Beija-Flor de Nilópolis de 2007.
Alteza, na beija-flor, forma de estar primeiro.
E 2007, o samba da Beija-Flor de Nelópolis, né? Um dos grandes sambas da história da escola, o samba do Cláudio Russo, J. Veloso, Gilson Doutor e Carlinhos do Detran, né? Já estamos terminando essa nossa viagem pela religiosidade carioca.
E só para citar o seguinte, a rigor, eu disse que para mim esse é o meu samba, pelo menos predileto, da Beija-Flor. E a Beija-Flor tem sambas belíssimos, a gente sabe, com essa temática religiosa e etc. Mas o samba de 78, por exemplo, né, a criação do mundo na tradição Nagô, ele é um samba muito vinculado à tradição dos candomblés baianos. Ele é baseado, inclusive, num livro chamado Os Nagô e a Morte, que conta a história da criação do mundo a partir do que era ensinado nos terreiros da Bahia. Como no mesmo ano, Salgueiro vem com do Yorubá, a Luz, a Aurora dos Deuses, que é muito parecido, mas que também trabalha com o axé do Opó Afonjá, então a pegada é baiana. Ou então, por exemplo, a Gotime, que eu acho lindíssimo, né? Mas que trabalha mais com aquela religiosidade da Casa das Minas do Maranhão. Esse samba, ele tem esse recorte que chega ao Rio de Janeiro e toda essa cultura que se circula na pequena África.
E dentro dessa temática de 78 da Beija-Flor e também do Salgueiro, temos o Orum Aie do Boi da Ilha, de 2001, que segue na mesma linha.
E com um samba absolutamente maravilhoso, né? Ganhou, inclusive, o Estandarte de Ouro, o samba aí do nosso camarada Luiz Vilar, né? Uma beleza de samba.
O grande samba, né? Na minha opinião, da história do Boi da Ilha, que eu tenho orgulho de ter feito parte da comissão julgadora. Eu ajudei a escolher aquele samba.
Sambão.
Então vamos lá, encerrando essa nossa viagem aí pela religiosidade carioca, nesse primeiro programa da série Enredos do Rio. Nós continuamos no ano de 2007, né? Já que estamos na Semana do Santo Guerreiro, já que a gente sempre abre e encerra os nossos programas e transmissões saudando o nosso padroeiro, nosso grande São Jorge, tem esse samba do Império da Tijuca.
Né? Samba emblemático do Império da Tijuca, o samba do Bola, né? E é um enredo, eu quando penso nesse samba, eu lembro que quando eu vi aquele desfile, a impressão que dava era o seguinte: porra, mas é tão óbvio que é um enredaço, por que ninguém tinha feito antes? Né, quando você pensa nessa questão de São Jorge, que está muito vinculado também, a gente sabe disso, São Jorge é muito forte no catolicismo, e a história de São Jorge no catolicismo é uma história confusa. São Jorge foi santo, deixou de ser santo, né? Depois passou a ser cultuado novamente e tal. Um santo da Capadócia, que é padroeiro da Inglaterra, e está cultuado em tudo quanto é lugar. E no Rio de Janeiro, essa relação entre o carioca e São Jorge, que passa muito por esse sincretismo da Umbanda, né? Já que São Jorge é Ogum no Rio de Janeiro. Na Bahia, São Jorge é sincretizado com Oxóssi. Tanto que o Ney Lopes tem um partido alto em que ele, brincando, diz: São Jorge, na linha do Umbanda, é Ogum. Camafeu de Oxóssi não se conforma de jeito nenhum, né? Porque para eles lá é Oxóssi. E foi um tremendo de um desfile Império da Tijuca, que ganhou, inclusive, aquela época, o estandarte de melhor samba e melhor escola, né?
O intrépido santo guerreiro.
O intrépido santo guerreiro.
Você gosta desse título, né?
Esse intrépido é um perigo. Ainda bem que não resolveram enfiar o intrépido no meio do samba, porque seria complicado, mas é um sambão.
E eu acho que é um carnaval que o torcedor do Império da Tijuca deve guardar com muito carinho, porque, na minha visão, é um carnaval que marca um novo momento dentro da história da escola. O Império da Tijuca, que, né, no início da década passada quase enrolou a bandeira, teve uma dificuldade muito grande. O presidente T assumiu, foi aos poucos organizando a escola. E esse acho que foi o primeiro carnaval que o Império da Tijuca chegou assim, olha, chegou no grupo de acesso mostrando, olha, tô aqui, tô vivo, e se deixar...
E mostrando, inclusive, aquele chão maravilhoso que a escola tem. É aquele chão que a gente conhece bem do Morro da Formiga, que transformou até um desfile sobre o Grupo Molejo num tremendo desfile de chão.
Verdade. O Império da Tijuca, só para destacar aqui, para dar, né, a perspectiva histórica, o Império da Tijuca estava no grupo de acesso B por vários anos, né, que hoje desfila na Intendente Magalhães, naquela época desfilava na terça-feira de carnaval. Ele sobe em 2006 reeditando aquele samba antológico sobre o bairro da Tijuca, e já chega no grupo de acesso A da época, pegando um quinto lugar.
Na veia
ali, chegando ali nos calcanhares das escolas ali que disputaram o campeonato, né? Da São Clemente foi campeã, da União da Ilha, de outras tantas. E é um momento ali muito importante.
E lembrando também com uma comissão de frente absolutamente fabulosa, que trocava de roupa, né? Não foi o Segredo que inventou essa coisa, não. Porque a comissão de frente, ela vinha com São Jorge, que se transformava em Ogum, né? Demonstrando a força desse sincretismo brasileiríssimo e carioquíssimo.
Então, vamos lá, vamos encerrando essa viagem com esse samba antológico do Império da Tijuca. É recente, mas eu posso dizer, é um samba antológico, um samba que...
Já é um samba antológico, né, que
até hoje é cantado, e com certeza quem gosta de carnaval, e especialmente quem gosta do Santo Guerreiro, tem muito carinho. Vamos lá, Império da Tijuca 2007, samba do Bola, um compositor só, que também é um fato bastante raro no dia de hoje.
Cada vez mais difícil.
Pois é.
Convertido, apesar de perseguido, confirmar a sua fé. Diocleciano, imperador romano, ordenou a sua execução. Se espalhou o culto em sua devoção. Não chore, Alteza, não chore, não. O cavaleiro matou o dragão. Santo guerreiro de coração, canta o império em louvação.
Não chore, não chore.
Do templo da escravidão,
e ele foi batizado de Ogum.
É, encerrando essa nossa viagem em cima do samba do Império da Tijuca. Botaram Diocleciano na letra, hein?
Diocleciano, não botaram Intrépido, mas mandaram Diocleciano e ficou bom, hein?
Ficou bom, né?
Mas dá pra cantar tranquilamente. Isso aí é um mistério, né? Como a Rosa Magalhães dizia, e porque o Ismael Silva, na verdade, dizia isso, o Império Serrano, no ano histórico do Bumbum Paticumbum pro Gurundu, o pessoal dizia o seguinte: olha, Bumbum Paticumbum pro Gurundu é terrível pra falar. Mas para cantar é muito fácil, né? E é mesmo. E o Diocleciano, de certa maneira, foi bem no samba e tal, né?
Foi tranquilo. Então, é isso aí. Então, já tivemos, né, um retrato do que é a religiosidade carioca abordada pelos sambas enredo. E no próximo programa, o que a gente vai fazer, Simas?
Nós vamos falar um pouquinho sobre os sambas que trabalham o Rio de Janeiro a partir de um viés da crônica do cotidiano, né? O dia a dia do carioca, os hábitos do carioca. Então a gente vai pegar mais esse lado do Rio de Janeiro, do cotidiano, né? Tem muita coisa boa, tem muito samba bom pra gente falar aí.
Pois é, então mês que vem a gente vai estar de volta, né, com essa série aí especial em comemoração aos 450 anos da Cidade Maravilhosa, a nossa série Enredos do Rio. No mês que vem o Simas vai estar aqui com a gente contando essas crônicas do cotidiano do carioca que foram retratadas ao longo dos tempos com os sambas enredos das escolas de samba. Simas, então até mês que vem, se Deus quiser.
Até mês que vem e aquele abraço para todos os ouvintes da Rádio Arquibancada. Estamos aí.
Pois é, então, mais do que nunca, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos ficando por aqui, você fica com a nossa programação normal. Um abraço e até a próxima!